dentro da África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Dentro da África.
Por dentro de África.
Por dentro da África.
Por dentro de África.
Por dentro de África.
Por dentro da África. Podcast.
Bem-vindos ao podcast Por Dentro da África, o espaço de reflexão científica em português sobre temáticas do continente africano. O meu nome é Cláudia Leal e juntamente com Alexandre Costa Nascimento, a Nayara Homem e a Natália da Luz, todos nós estudantes de doutoramento em estudos africanos, trazemos até si mais um novo episódio. Olá, colegas!
Olá, Cláudia! Olá, ouvintes! Tudo bem? Prontos para mais um diálogo científico sobre África?
Olá, querida Cláudia. Olá, nossos ouvintes. Ansiosa por esse bate-papo de hoje.
Boa tarde, Cláudia, colegas, ouvintes. Um episódio muito especial para falar sobre história e sobre personalidades do continente africano e da diáspora que foram muito importantes para o mundo.
É verdade, estou ansiosa para esta conversa, mas antes de lembrar os nossos ouvintes que este é o nosso 7º episódio, todos os outros podem ser acedidos pelo endereço pordentrodaafrica.com/podcast ou então nas principais plataformas de podcast, no Anchor, no Spotify, no Google Podcast e na Apple. Quem nos ouve também pode e deve assinar o nosso podcast através da sua aplicação favorita para receber o alerta do Por Dentro de África em cada novo episódio. Nós também o gostaríamos de ouvir. Manda a sua mensagem, comentário ou sugestão pelas redes sociais do Por Dentro de África, pelo e-mail contacto@pordentrodaafrica.com ou grave a sua mensagem pelo aplicativo do Anchor. E agora sim vamos dar a conhecer o nosso convidado de hoje. Chama-se Pablo Matos, é professor de História, já é doutorado em História pela PUC e hoje está aqui para partilhar o seu trabalho de investigação. Olá Pablo, muito bem-vindo.
Olá Cláudia, obrigado pelo convite.
Conta-nos então, tu defendeste o teu doutoramento em setembro de 2018 e o tema foi O Herói Silencioso, George Padmore, Diáspora e Panafricanismo. Fala-nos um pouco deste teu trabalho.
Antes de entrar no doutorado, né, um desejo que eu tinha era fazer uma pesquisa envolvendo história intelectual do continente africano, porque eu já havia trabalhado com isso dentro da história do Brasil, né? Eu trabalhava com alguns intelectuais da década de 50 no Brasil, e eu comecei a perceber que havia algumas similaridades, né? Enfim, contextuais ali, que se debatiam com questão do desenvolvimento, questão da modernização, questão dos desdobramentos políticos, enfim, e eu caí na leitura sobre intelectuais africanos. E esse nome, né, o George Padmore, ele sempre aparecia numa leitura ou outra, mas ele sempre aparecia mencionado. Ah, o importante intelectual George Padmore. E aí andava a falar de outros intelectuais. Em outro texto que eu pegava, George Padmore, sempre umas menções assim, mas eu nunca tinha encontrado nada efetivo sobre o George Padmore. Aí eu pensei, cara, vou pesquisar esse cara, vou pesquisar esse intelectual, porque afinal de contas, né, se ele é sempre mencionado como alguém importante, mas não há nada escrito sobre ele, falei, é sinal de que está faltando uma pesquisa sobre ele. Aí fui, montei meu projeto. Eu comecei as minhas pesquisas de doutorado na USP. Eu era orientando da professora Leila Maria Leite Hernandes, que muito me ajudou, enfim. Mas por questões de ordem pessoal e conjunturais, eu acabei abandonando o doutorado na USP, né, com 2 anos de doutorado, e reiniciei meu doutorado na PUC do Rio, né, sobre orientação do professor Maurício Parada, que também muito me ajudou, né, nessas reflexões. Então, eu comecei nessa investigação, né, juntando a ideia de que eu já queria trabalhar com pan-africanismo, que era algo que me interessava, pesquisar mais a fundo, né, essa figura do George Padmore, e a questão da diáspora veio se juntando ao trabalho, né. Desde o início do trabalho, né, eu já tinha a consciência de que seria necessário eu sair do Brasil, né, por algum momento, para realizar pesquisas fora do Brasil, por conta do acesso às fontes. Assim eu consegui uma bolsa de sanduíche, né, financiado pela CAPES, para que eu fosse para a Inglaterra, e lá na Inglaterra eu tive acesso não apenas as obras, né, de discussão sobre pan-africanismo e pensamento africano e diáspora de maneira geral, mas eu tive acesso às obras do George Padmore, que não tem nada traduzido para o português, tampouco você encontra a obra dele aqui no Brasil, né, impressa, tem essa dificuldade. Então eu consegui entrar em contato com as obras do George Padmore lá, eu consegui entrar em contato com alguns volumes de alguns jornais, uns periódicos que eu analisei, como por exemplo o Negro Worker, que era um jornal editado pelo George Padmore quando ele fazia parte de uma instituição que era International Trade Union Committee of Negro Workers, que era, né, um comitê internacional dos sindicatos dos trabalhadores negros, e ele editava esse jornal. Então eu entrei em contato com esse material, eu entrei em contato também com diversos jornais do continente africano para os quais ele escrevia, né, enquanto jornalista, ativista político, Accra Evening News, The Ashanti Pilot, enfim, uma série de jornais que o George Padmore ele escreveu, e também com uma obra muito importante, que era o African Opinion, African International Opinion, que era um jornal editado por uma organização chamada International African Service Bureau. Então eu pude entrar em contato com essas obras e, enfim, desenvolver uma pesquisa sobre o Padmore e sobre a importância dele para a construção do movimento pan-africano.
Pablo, na sua pesquisa você traz informações muito importantes sobre a relação do Padmore com o Nkrumah. Eu queria que você falasse para a gente como que essa relação foi importante para que as diretrizes e os valores do panafricanismo pensados lá na década de 40 pudessem ser implementados.
O George Padmore, ele é considerado por um outro intelectual que também é muito importante, que é o Cyril James, né? O Cyril Lionel Robert James, que é o C.L.R. James, que escreveu Jacobinos Negros, entre outras obras, mas aqui no Brasil nós conhecemos mais os Jacobinos Negros. O C.L.R. James, né, o Cyril James, ele fala que o George Padmore, ele era o grande guru desses jovens estudantes e militantes africanos e pan-africanistas na década de 30, 40, da diáspora. Né? Então, assim, qualquer jovem que chegava a Londres, né, qualquer jovem interessado em mobilizações anticoloniais e antiimperialistas, deveria buscar o George Padmore. Não apenas pela capacidade que ele tinha de organizar movimentos e, enfim, iniciativas, mas também pela sua erudição e conhecimento, né, do que estava acontecendo politicamente e quais direcionamentos poderiam ser tomados na luta anticolonial. Então, quando o Nkrumah chega em Londres, né, lembrando que o Nkrumah foi para os Estados Unidos para realizar seus estudos, ele sai dos Estados Unidos, vai para Londres, é o próprio Cyril James que apresenta e introduz o poema Nkrumah ao George Padmore, eles dois se conhecem, e tem uma coisa interessante, que é o seguinte: o George Padmore, né, muito interessado na libertação do continente africano, né, nessas disputas anticoloniais, ele previa inicialmente que a derrocada, né, do colonialismo, enfim, o primeiro país a alcançar a independência política seria a Nigéria, né? Ele primeiro imaginou que a Nigéria poderia ser esse país a se tornar o primeiro país independente da África subsaariana. Só que, com o tempo, ele vai entendendo que a Nigéria, por conta de ser um país muito grande, né, enfim, naquele momento ali da década de 50, está imersa em diversos conflitos, né, locais, enfim, diversas disputas por setores, né, do país, ele se demove dessa ideia de investir na Nigéria e no Nnamdi Azikiwe, e ele fala: olha, eu acho que o local para que essa revolução africana, que ele vai chamar, né, seja feita, seja a Costa do Ouro, e o Nkrumah seja uma pessoa importante. Por quê? Porque o Nkrumah, ele consegue dar essa unidade ao país, e ele vai conseguir enxergar essa necessidade da luta anticolonial por um viés marxista. O George Padmore, ele tinha uma filiação marxista, ele foi vinculado ao Comintern, ao comunismo internacional, até 1934, quando ele rompe com o comunismo da União Soviética. Mas ele se mantém marxista, se mantém orientado pelas questões do marxismo.
Pablo, há um evento na Inglaterra que foi um verdadeiro marco para o movimento. E como que o pan-africanismo ele se consolida durante o 5º Congresso Pan-Africano de Manchester, em 1945?
Esse evento é muito importante, de fato, né? Porque antes de 1945, né, nos quatro congressos pan-africanos anteriores, de maneira geral, né, o que se observa é que o movimento pan-africano, ele primeiro, era um movimento, tocado por uma certa elite intelectual, né, muito a partir daquilo do que o Du Bois acreditava. Né, as críticas que eram feitas às metrópoles coloniais e ao colonialismo eram críticas que caminhavam no sentido de uma reforma colonial. Né, você tinha um questionamento aí, demandando reformas, mais direitos por dentro do colonialismo, mas não propunham efetivamente uma ruptura com o colonialismo, uma ruptura com essas metrópoles, né? Não demandavam de maneira mais contundente a independência dos países. Então, em 1945, você tem essa virada exatamente pela participação do George Padmore, né? Na tese, eu tentei demonstrar isso nas correspondências do Padmore com o Du Bois, com o Du Bois, né, como que o George Padmore ele tem a sabedoria de convidar o Du Bois para que ele continuasse a ser o presidente de honra desse congresso, né, que era o nome efetivamente que estava vinculado aos congressos pan-africanos. Isso traria uma certa respeitabilidade para esse congresso, tendo em vista que o Du Bois não era um intelectual estritamente ligado ao comunismo, diferente do George Padmore, né, que já era conhecido dos órgãos de investigação coloniais britânicos. Lembrando que o George Padmore, ele nasce, né, com outro nome, o nome de batismo dele era Ivan Meredith Nurse, e ele muda de nome exatamente por conta dessa associação dele à mobilização comunista. Então, em 1945, você tem uma orientação de um movimento de massas, né, a necessidade que o Congresso instituísse mobilizações, instituições e organizações de massa, partidos políticos, associações com sindicatos, trabalhadores negros, profissionais liberais, enfim, e conclamavam para que as elites apoiassem esse trabalho de mobilização das massas, né, de mobilização popular. E também você tem uma efetiva cobrança de independência, você tem uma postura anticapitalista muito clara, né, essa questão do pensamento marxista, não apenas do Padmore, mas enfim, do próprio Nkrumah também, que estava ali envolvido. Isso vai ficar muito, muito patente e visível. Então, 1945, né, Manchester, esse 5º Congresso de Manchester, ele representa essa virada para um pan-africanismo mais orientado para o continente africano, mais orientado para a independência, mais orientado para um anticolonialismo, um anticapitalismo, um movimento de massas mais consolidado do ponto de vista de uma ruptura com o colonialismo.
Pablo, no fundo eu queria perceber então essa essência, o que é esse pan-africanismo? Houve uma evolução de um movimento, de uma ideologia, uma corrente? Como defines pan-africanismo?
Olha, essa é uma boa questão, porque como o pan-africanismo, né, enquanto categoria, ele é um grande guarda-chuva, né? Enfim, assim como outros movimentos pan, né? Pan-eslavismo, pan-germanismo, o pan-africanismo é um grande guarda-chuva. Mas a questão é que o pan-africanismo ele tem uma sobrevivência muito maior que esses outros movimentos, né? O pan-germanismo está ali orientado no século XIX, início do século XX, desemboca nos conflitos diplomáticos internos, né, ao continente europeu, enfim. Mas o pan-africanismo ele sobrevive, né? Ele tem uma sobrevida. Então o problema é que o pan-africanismo ele pode englobar diversos atores e organizações e movimentos e ideias que são muito diferentes entre si. Então uma definição é importante de pan-africanismo, e aí eu vou recorrer a um historiador que traz essa definição, que é o Paul Ezedebi. Ele tem um livro, Pan-Africanismo, a Ideia e o Movimento, né, um livro da década de 90, onde ele propõe que haja uma distinção entre a ideia pan-africana, entre as ideias pan-africanas e entre o movimento pan-africanista. O que, que o Ezedebi vai estar propondo? Né? Que o movimento pan-africanista é aquele movimento que vai estar vinculado a uma liderança. Ele elenca o Dubois, né, como a liderança, né, como essa âncora institucional, vinculada aos congressos, vinculadas a essas iniciativas mais organizativas e tal. E as ideias pan-africanas, ele vai estar vinculando a outras instituições, como igrejas, né, enfim, as diversas organizações internacionais que vão estar surgindo, como, por exemplo, a Igreja do Etiopianismo, que vem surgindo desde o século XIX, movimentos dentro dos Estados Unidos, como o movimento do Marcus Garvey. E essa distinção que ele está fazendo, né, que o Paul Ezedebi faz, ele está acompanhando uma discussão que já tinha sido feita na década de 70 pelo historiador George Chaperson, né, um historiador que também se debruçou sobre a pesquisa, não apenas do pan-africanismo, mas a intenção dele era uma pesquisa sobre a diáspora, e o George Chaperson acreditava que o pan-africanismo era um nome que estava em disputas políticas muito fortes. Então, seria mais preciso, né, do ponto de vista metodológico, que se utilizasse o termo diáspora ao invés de pan-africanismo. Então, o que eu proponho enquanto uma definição é: o pan-africanismo é um movimento de solidariedade, né, entre intelectuais africanos e descendentes de africanos, né, intelectuais negros, de maneira geral, da diáspora, que estão propondo uma solidariedade que tenha como sentido a derrubada do colonialismo, né, e também a crítica ao imperialismo, ou seja, ela não se interrompe com a aquisição da independência das metrópoles coloniais, né, ela não se interrompe com a aquisição da independência política, mas ela vai para além com essa crítica do imperialismo, com a crítica ao racismo, com a crítica às desigualdades, às explorações que os negros vêm sofrendo. Para fechar, né, tem uma outra discussão que é mais recente, mais contemporânea, que é uma discussão entre alguns autores que chamam, né, esses movimentos de internacionalismo negro e autores que preferem seguir nomeando essas iniciativas como iniciativas pan-africanistas, né, pan-africano. Você tem um pesquisador dos Estados Unidos, que é o Brent Edwards, que ele deu esse nome, né, ele deu essa categoria de internacionalismo negro seguindo a nomeação que uma poetisa caribenha radicada na França, que era a Paulette Nardal, se eu não me engano, que ela vai chamar esse movimento que está acontecendo ali no período entre guerras do internacionalismo negro. E você tem outros intelectuais, outros historiadores, né, por exemplo, o próprio Hakim Adi, que ele vai seguir defendendo a importância de nomear essas iniciativas, esse movimento, enquanto um movimento pan-africanista.
Pablo, em termos teóricos, o que, que difere, né, e o que, que há em comum entre o pensamento pan-africanista e o marxismo clássico? Como é que eles dialogam?
Uma boa pergunta também, porque tem uma questão, né, que é importante, que o próprio Hobsbawm traz em algumas obras dele, né, que é assim, a possibilidade teórica que o marxismo apresenta no final do século XIX, início do século XX, para aqueles que estão nas margens, né, é um arranjo crítico, né, e teórico, não apenas do capitalismo, mas, enfim, da exploração colonial, do imperialismo, né, que vai ser um arcabouço importante. E esse arcabouço, ele vai ser absorvido por negros, sobretudo nos Estados Unidos, né, no início do século XX. Então você tem alguns nomes, como, por exemplo, Harry Haywood, você tem o próprio James Ford, que foi candidato a vice-presidente dos Estados Unidos na década de 30. Você tem nomes como Otto Huiswood, que era um caribenho também, que chegou nos Estados Unidos, que vão né, se apropriar dessa base teórica marxista para questionar não apenas o racismo, mas para questionar também o capitalismo e denunciar a base racial, né, a base racista do capitalismo. Acontece que com Lenin, na década de 20, essa percepção da importância da luta anticolonial, ela vai se apresentar dentro do marxismo soviético, né? Pós-independência russa, o Lenin vai ter uma importância em apontar que era importante que a União Soviética apoiasse essas lutas anticoloniais, né? Sobretudo no continente africano. Inclusive, essa instituição da qual o George Padmore vai fazer parte, que é o International Trade Union Committee of Negro Workers, vai ter um papel proeminente, né, de captar lideranças de países do continente africano para fazer uma formação comunista, para que depois esses intelectuais retornassem para os seus respectivos países e formassem, enfim, células de partidos comunistas, né? Um exemplo interessante é o Partido Comunista que vai surgir na África do Sul. Inicialmente esse partido surge sem negros, mas depois os negros da África do Sul, reivindicando e se organizando, vão conseguir acessar esse Partido Comunista, essas organizações com viés marxista, né? E depois que você tem a morte do Lenin, enfim, e digamos assim, o grupo do Stalin à frente da União Soviética, as preocupações orbitando mais para a lógica da luta contra o nazifascismo na década de 30, essa orientação de apoio às lutas coloniais, ela vai sendo deixada de lado. E é nesse momento que intelectuais como George Padmore, por exemplo, Garan Kuyaté, eles rompem com o Partido Comunista. Na década de 40, década de 50, você tem um sem número de intelectuais que vão seguir nessa lógica, né? O próprio Aimé Césaire, ele tem uma certa percepção do mundo por um viés marxista, ele vai trazer algumas questões vinculadas à dialética. O Frantz Fanon também vai trazer algumas características do pensamento marxista para a obra dele, de alienação. Você tem o próprio Cyril Lionel Robert James, né, o C.L.R. James, que escreveu Os Jacobinos Negros. Ele pode ser considerado, né, um grande intelectual marxista. Ele, inclusive, vai disputar um olhar teórico sobre o legado do leninismo, onde ele vai tentar colocar que o leninismo, na verdade, ele não demandava de uma liderança, né? O leninismo era para ele uma expressão da construção democrática de baixo para cima. Isso é só um exemplo, né, desses intelectuais pan-africanos que vão estar se apropriando do legado marxista, mas vão estar fazendo isso por uma perspectiva efetivamente das margens, né? Isso traz para a gente uma questão, né, o que se convencionou chamar de estudos culturais, né, estudos decoloniais, pós-coloniais, que vem sendo muito, muito pesquisado agora. É um investimento grande nisso. Se a gente pega o Homibaba, por exemplo, o Homibaba, ele faz menções ao Frantz Fanon, mas você tem uma geração anterior ao Frantz Fanon que já estão fazendo discussões por um viés marxista, mas tomando para si, né, um poder de crítica que ele vai extrapolar esse marxismo, que a gente pode chamar o marxismo europeu, né?
Por acaso o Pablo começou agora a falar sobre esses estudos pós-coloniais, que é, como ele disse, esta tendência agora dos estudos subalternos, como chamam também, porque é uma questão muito latente nesta África de língua portuguesa. Estes assuntos desse passado colonial que têm sido levantados, e aí creio que essa busca de conhecimento também intelectual de como é que esses pensadores articularam essas ideias, não é? E como elas fazem sentido hoje neste momento de independência destes países, e muitos deles já depois dos anos 60. Pergunto se é também uma dessas vertentes do panafricanismo, está presente também nessa leitura?
Eu acho que, enfim, eu vejo com, obviamente, bons olhos, né, esses estudos pós-coloniais, muito embora eu não navegue muito por esse mar dos estudos pós-coloniais, né, estudos decoloniais, mas eu acho que são reflexões de fato importantes, né? Aí eu destacaria, enfim, um grupo que está mais vinculado aos estudos decoloniais aqui da América Latina, o Quijano, por exemplo, né? que ele vai propor, né, essa releitura do mundo fora da chave do colonialismo, mas assim, olhando para esses intelectuais, olhando para esses intelectuais pan-africanos, né, eles estão tecendo análises, né, enfim, pontos de vista na década de 30, 40, 50, ou seja, antes da década de 60, eles estão imaginando, né, por conta da importância do anticolonialismo para eles, eles já estavam imaginando cenários fora da perspectiva colonial. E tem uma outra questão também. Esses intelectuais, eu vou citar o exemplo do George Padmore, por exemplo. O George Padmore, muito embora fosse um sujeito colonial, né, nascido numa colônia britânica, que era Trinidad e Tobago, os relatos é que ele era um homem que se considerava efetivamente um cidadão vitoriano, sempre muito bem alinhado, muito bem vestido, sapato lustrado, profundo conhecedor da literatura europeia, literatura ocidental, assim como tantos outros que foram educados, né? Essa elite negra da diáspora, não apenas da diáspora, mas uma elite intelectual africana, eles receberam uma formação fora do continente africano. Eles foram formados nesse mundo, nessas metrópoles, né? Não apenas as metrópoles das potências coloniais, das potências imperialistas, mas também nos Estados Unidos, que também traz um grupo de reflexões, né, sobre o impacto do imperialismo para além desses países que possuíam colônias, né? Então, esses intelectuais, eles vão ajudar a gente a pensar, por exemplo, a gente pode pegar o Frantz Fanon, né? O Frantz Fanon, ele vai estar ajudando a gente a pensar como que a cultura, ela tem uma relação com o colonialismo, né? Como que se produz cultura ou não se produz cultura dentro do colonialismo. M. Césaire também propôs isso. O George Padmore, ele está pensando como que nós podemos pensar estruturas políticas de organização de partido, voto, demandas constitucionais na década de 50, ou seja, ainda na vigência, né, do colonialismo. São intelectuais que estão propondo caminhos para o mundo, ainda dentro das malhas que os impérios tecem, para fazer uma referência aí a um livro da Manuela Carneiro, né, que ela traz umas discussões e alguns textos, ela chama de textos pós-coloniais em períodos coloniais, né, esse é um livro importante, que ajuda a gente a entender o impacto e a contundência desses intelectuais pan-africanos para reflexões que, hoje em dia, a academia olha, né, a partir desse olhar dos estudos pós-coloniais, e talvez, às vezes, não perceba que essa geração de intelectuais negros da diáspora e africanos já estavam trabalhando questões pós-coloniais em contextos colonial. E esses intelectuais, muitos deles só foram se perceber cidadãos coloniais, né, cidadãos súditos coloniais, quando chegaram na metrópole, né? Então, assim, havia uma percepção por parte deles de que eles eram membros que faziam parte do império, né? Eles eram membros desse jogo de cena, no caso do imperialismo britânico, né? Do imperialismo, eles faziam parte de uma tradição vitoriana. Por isso que eu tenho sempre um pé atrás quando eu falo de o pensamento ocidental, o pensamento negro, o pensamento... Porque esses homens, esses intelectuais, estão presentes, estão dialogando a todo momento com o pensamento ocidental. Eles são ocidentais também, de uma certa forma, né? Por um certo olhar, por um certo ponto de vista, eles estão dialogando com Hegel, eles estão dialogando com Kant, eles estão dialogando com Marx, eles estão dialogando com uma série de intelectuais do cânone ocidental.
Pablo, você está falando dessa formação dos intelectuais. O Nkrumah, ele foi escolhido porque ele era um grande revolucionário, mas não tinha ideias muito concretas sobre como prosseguir. Ele foi escolhido pelo Padmore, que de certa forma ajudou a construir a imagem dele.
Sim, tem um diálogo do Cyril James com o George Padmore, né, quando ele vai indicar o Nkrumah, né, como uma figura interessante, como um jovem muito promissor, mas o Cyril James, que nessa altura do campeonato estava nos Estados Unidos, né, muito, muito vinculado a grupos trotskistas, né, o próprio Cyril James, ele encontra no final da década de 30, ele vai encontrar com o Trotsky, né, ele vai ter um diálogo efetivo pessoal com o Trotsky, ele indica o Nkrumah para o George Padmore, ele fala o seguinte: olha, ele é um garoto bom, mas falta para ele uma certa base aí, falta conhecimento e tal. Enfim, o Cyril James ficou muito impressionado com um artigo que o Nkrumah tinha escrito, que era o Toward African Revolution, se eu não me engano. Acho que é Toward African Freedom, se eu não me engano. E o Padmore falou, bom, tudo bem. É, recepcionou o rapaz. E o Padmore, ele foi colocando, né, pro Nkrumah questões, dando direcionamentos. Obviamente eles, né, eram muito próximos, muito amigos, tinham leituras que eram compartilhadas, tinham estratégias que eram postas. O próprio Padmore, na década de 50, 1953, ele vai a Gana. Quando ele retorna de Gana para Londres, ele escreve um livro, que é um dos livros mais importantes dele, que é o The Gold Coast Revolution, né, que ele está propondo ali um caminho de independência para a Costa do Ouro. E esse caminho é um caminho, né, como o próprio nome do livro traz, né, um caminho revolucionário. Mas o Nkrumah, ele certamente vai ganhar, ao lado do Padmore, essa perspectiva mais ideológica. Tem um outro diálogo interessante entre o Padmore e o Nkrumah, já no momento da independência, né, já no momento ali de 57, que o Padmore faz um aviso para o Nkrumah. Olha, é o seguinte, cara, você conseguiu a independência, você está sendo alçado a uma figura importante para o país, mas só o aspecto pessoal, né, só o aspecto personalista não vai te segurar. Essa independência precisa de uma ideologia, você precisa de um plano. E aí, quando o Padmore fala ideologia, né, ele está propondo um caminho de desenvolvimento mesmo, material, industrialização, um plano de formação de quadros, não apenas dentro de Gana, né, e essa é a grande importância do George Padmore, né, ele está propondo que o Nkrumah tivesse um papel central na independência dos outros países do continente africano, né? A perspectiva pan-africana do George Padmore, nesse sentido, até ajuda a gente a olhar os distanciamentos entre o Padmore e o Nkrumah, né? O Padmore, ele pensava uma revolução africana do ponto de vista transnacional, onde a África toda seria necessário que ela atingisse a sua independência e a formação dos Estados Unidos da África. O Nkrumah, a cada vez mais, ele vai se fechar num projeto local, seja de união do oeste africano, uma postura onde ele seria o tributário dessa unidade do continente africano, né? Enfim, na formação de uma unidade continental africana, ele seria o chefe de Estado, o qual iria comandar.
Pablo, um dos grandes desafios do panafricanismo, ou um dos pontos pelo qual é criticado, é a questão da unidade dentro de um continente tão diverso. Inclusive, interessante que Carlos Lopes questiona, em seu livro Africa in Transformation, apontando que talvez haja um pouco mais de Westfália no sentido de busca por estados, nações soberanos, do que o panafricanismo na contemporaneidade. Você vê como um real desafio encontrar essa voz com unidade, com objetivos comuns? Fala um pouco sobre essa crítica.
Carlos Lopes, ele tem uma reflexão importante. De fato, é muito bom trazer o Carlos Lopes nessa discussão. Mas lembrando que, assim, o Carlos Lopes está colocado num contexto de crítica ao pan-africanismo que está muito mais próximo do nosso tempo, né? Então, essa crítica que ele está trazendo ao processo de demanda por unidade do continente africano, ele parte de um outro local, e muito embora seja muito preciso, né? Enfim, ele tá propondo que, olha, ao invés de uma unidade, a gente tenha que buscar a soberania de cada estado. E essa questão era uma questão que estava posta na década de 60, né? Você imagina que países que lutaram para atingir a sua independência política, né, alguns com muito mais conflitos e muito mais violência do que outros, né? E esses países que lutaram efetivamente para conseguir a sua soberania, eles não iam de uma hora para outra, né, abrir mão exatamente da sua soberania, né? Eles não iam abrir mão da sua soberania, e sobretudo em nome do Kwame Nkrumah, que era um intelectual, uma liderança política que tinha esses arrobos personalistas, né? E aí, enfim, eu falo esses arrobos personalistas com muitas aspas, para a gente não cair numa coisa, num modelo weberiano, né, da coisa. Se a gente para pensar, tem uma questão do Nkrumah, só um breve parênteses, né? O Nkrumah ele tem uma intervenção interessante, que as pessoas acusavam ele de ser uma liderança personalista, né? Mas ele falava, mas eu não consigo imaginar a Inglaterra sem o Churchill, eu não consigo imaginar os Estados Unidos sem o Roosevelt. Então por que, que vocês querem que Gana exista sem o Nkrumah? Entendeu? Assim, né? De forma resumida, ele está propondo isso. Então, esses desafios do pan-africanismo, né, na década de 60, eles vão ter essas questões internas, né, como que um país que acaba de alcançar a sua soberania abre mão de sua soberania, mas a gente também não pode perder de vista, né, que esse conflito de unidade, enfim, do continente africano, construção de possibilidades pós-coloniais ali, ele também está sendo mediado pelos interesses das potências europeias, né? E o próprio Nkrumah já vinha denunciando isso quando ele escreve o África Deve Unir-se, né? O Africa Must Unite, e a data do lançamento do livro coincide exatamente com a criação da Organização da Unidade Africana, não à toa, né? Um panfleto que ele está tentando apresentar um programa de unidade ali, e ele vai enfrentar muita resistência de outras lideranças, né? Mas você tinha um nó ali, um ponto-chave, que era a questão do exército, né? Você vai ter um exército único do continente africano, e esse exército vai ser sediado em qual país? Não tem como a gente negar a importância da soberania estatal para esses indivíduos, para essas lideranças na década de 60. Ao se fazer essa crítica ao pan-africanismo, né, ao digamos assim, a uma insolvência do pan-africanismo, ou um fracasso do pan-africanismo em propor essa unidade pan-africana que não chegou, eu acho que a gente tem que olhar tanto esses aspectos internos, né, essas dificuldades relacionadas à soberania, né, essas disputas internas, mas também há que se observar também essas pressões externas do neocolonialismo, né? Quais são os interesses que, para além da liberdade, para além da independência colonial que esses países alcançaram, você ainda vai ter uma série de relações entre essas ex-colônias, agora os países independentes, com as suas ex-metrópoles, né? Então não dá para deixar de fora também essas...
Pablo, uma vez eu fiz uma entrevista com um sociólogo camaronês, o Tata Mentan, e ele falava bastante sobre a necessidade de um novo batismo ideológico pan-africanista. E ele lembrava do dia da libertação africana, em 58, por Nkrumah, mas que nos anos seguintes, muitos países ainda estavam presos a uma engenharia econômica e neocolonial. E como que esses valores da década de 40, eles são ecoados e readaptados para os anos 2020, hoje?
Tem um ponto interessante, vou pegar o exemplo do Nyerere, né? Nyerere, que foi presidente da Tanzânia, no ato da formação da Organização da Unidade Africana, o Nyerere discordava do Nkrumah em relação a essa unidade, né? Necessidade de uma unidade continental, política, econômica, enfim. E anos depois, já na década de 90, o Nyerere, ele faz um meia-culpa, ele fala, olha, eu acho que o Nkrumah tinha razão. Ele fala assim, eu acho que a gente deveria ter se unido de fato. Realmente ele tinha razão, né? Essa balcanização trouxe muito mais dificuldades ao continente do que nós poderíamos imaginar. E então, quando a gente, né, observa hoje em dia, sobretudo essas lideranças do continente africano, né, dos países africanos, esse legado pan-africano, esse nome pan-africano, pan-africanista, né, pan-africanismo, esse movimento, ele tem uma força muito grande. O pan-africanismo ainda está em constante disputa hoje em dia nos continentes, inclusive, do ponto de vista de pesquisa, assim, você realizar pesquisas sobre o Kwame Nkrumah na Universidade de Ghana, por exemplo, na Universidade de Accra, por exemplo, isso vai te trazer uma série de questões, porque esse é um debate ainda muito aceso, muito vivo, né? Quando a Natália menciona o político camaronês que fala da necessidade de um novo batismo pan-africano, né? Enfim, eu não sei qual batismo ele está se referindo, mas eu não sei se ele está buscando uma um novo mergulho sobre esse legado pan-africano da unidade, da necessidade da unidade, de um legado anticolonial, anti-imperialista, um legado anticapitalista, né, um legado de crítica a essa exploração a qual o continente africano sofre ao longo dos tempos, ou se ele está se esmerando numa perspectiva pan-africanista de uma unidade parcial, de um estabelecimento de relações com o continente europeu. Porque outra coisa que é importante, né, de mencionar é que esse legado pan-africano, né, o pan-africanismo, ele tem diversas facetas, né? Na minha tese eu procuro apresentar o legado do George Padmore, né? Eu apresento, de certa forma, o pan-africanismo implementado pelo Nkrumah, por exemplo. Eu não trabalho isso na minha tese, mas também é algo importante, também há discussões sobre isso, que é o legado pan-africano mobilizado por esses intelectuais francófonos, como o Senghor, por exemplo, como o próprio Aimé Césaire, como Mamadou Dia, do Senegal. Você tem possibilidades pan-africanas que são as mais variadas. Então, assim, eu sempre vou acreditar que é salutar, né, que esses intelectuais pan-africanos, pan-africanistas, sejam revisitados, né, e novos projetos sejam constituídos a partir desses intelectuais. Mas basta a gente saber a quem que você vai recorrer e quais são os objetivos que você busca alcançar, né? Assim, se a proposta é um pan-africanismo crítico do capitalismo, crítico dessa dominação imperial, crítico dessa inferiorização a qual o continente africano vem sofrendo, certamente George Padmore, certamente Kwame Nkrumah, certamente Cyril James serão intelectuais que devam ser revisitados.
E Pablo, esta denominação que tu deste a George Padmore de herói silencioso é porque a história de alguma forma não lhe faz vingar todo o trabalho que ele fez de bastidores nesta luta e esta influência pan-africana no continente e nas diásporas do mundo?
Acho que ela tem um sentido duplo, na verdade, né? Primeiro tem um sentido literal, né? Lembrando que o título da tese eu retirei de um fragmento de uma nota de jornal que foi escrita posteriormente à morte, né, ao falecimento de George Padmore. Um jornalista escreveu que, né, enfim, deveria ser lembrado George Padmore, o herói silencioso da independência dos países africanos, né? Então, assim, tem essa perspectiva que George Padmore, ele ocupava locais não menos importantes do ponto de vista da organização, mas locais secundários, né? Ele é isso, ele colocava o Nkrumah é a liderança, é o Nkrumah que tem que aparecer, é o partido da Convenção Popular que deve ter a sua importância, é o Jomo Kenyatta que tem que ter sua importância. Eu sou um intelectual que vou estar possibilitando, que vou estar escrevendo no jornal, que vou estar apoiando o projeto, que vou estar fazendo um coro aqui de ajuda, né, de combate ao colonialismo de dentro, né, da Inglaterra. Mas, por outro lado, né, o George Padmore é um intelectual pan-africano pouco estudado, né? No Brasil, eu acredito que eu seja a que eu conheça, né, o único historiador que tenha me debruçado mais especificamente sobre a obra do George Padmore, sobre a trajetória do George Padmore. Mas se nós observarmos também do ponto de vista, né, do debate intelectual mais amplo, internacional, também não são muitas as obras que são dedicadas a esse intelectual, né, George Padmore. Posso nomear alguns aqui, como por exemplo Alesia James, que escreveu um livro sobre George Padmore há pouco tempo atrás. Você tem algumas coletâneas que trazem discussões, artigos e capítulos sobre ele. Você tem o Bill Schwartz, por exemplo, mas um trabalho, né, monográfico, uma tese, uma pesquisa sobre especificamente o George Padmore é algo escasso. Então, por isso que eu também trago essa perspectiva de um herói silencioso, né? Silencioso tanto do ponto de vista contemporâneo a ele, né? Ele era um intelectual que se punha atrás né, da ribalta, digamos assim, atrás dos palcos, mas no debate atual também historiográfico de Hardy Perelman, ele é muito subnotificado, digamos assim, né? Ele é pouco pesquisado e pouco analisado, e é um intelectual que tem uma importância muito grande.
Não sei se tu próprio, Pablo, tens algum comentário final para fazer, assim, como resumo do que nos estiveste a expor agora nesta conversa?
Acho que primeiro, né, eu acho que é importante que outras pesquisas apareçam sobre o pensamento político africano, né? E aí eu acho que é fundamental que esses intelectuais sejam lidos, né, e sejam lidos por essa perspectiva transnacional, não apenas circunscritos nessa perspectiva do Estado Nacional. Os projetos que eles estavam desenhando na década de 40, né, na primeira metade do século XX, eram projetos que extrapolavam essa noção de Estado Nacional, muito embora essa perspectiva nacionalista de um Estado Nacional também estivesse presente, né? O que a gente vê, essa tensão entre o Nkrumah e o Perelman, é exatamente isso, mas essa possibilidade de olhar para esses intelectuais com essa moldura transnacional, ela é muito importante. Segundo ponto, né, esses intelectuais africanos, né, eles correspondem a uma geração que eu não gosto de usar a expressão contribuíram para, né, porque eles não contribuíram, eles construíram a história mundial de uma certa forma, né, eles construíram a história do século XX, eles construíram a história do colonialismo, eles construíram a história desse desmonte do Estado colonial. Eles merecem ser observados nessa chave, né, de propositores de ideias políticas, né, que podem ser transpostas para os nossos dias, de combate ao racismo, de combate ao epistemicídio, de chaves, né, de observação para a cultura, chaves de observação para as opressões que são reproduzidas ainda hoje. Esses intelectuais são fundamentais, são muito importantes. E terceiro ponto, por último, para fechar, né, o que a gente está vendo agora nesse momento, né, de Black Lives Matter, né, enfim, essa expansão da luta antirracista, né, do ponto de vista transnacional. Nós estamos vendo críticas ao racismo nos Estados Unidos, no Brasil, na França, enfim, na Ásia, em Hong Kong você também tem esse ponto, no Japão você teve passeata contra o racismo, né, e esse aspecto transnacional e muito amplo da dominação racista, né, da dominação imperial e, por conseguinte, dessas teias que o capitalismo coloca a gente, eu acho que a gente tem que observar isso, né, esse ponto de vista mais sistêmico do capitalismo. E esses intelectuais também, eles propõem uma série de entradas e críticas ao capitalismo que são, acho que, fundamentais para a gente buscar soluções para a construção de um mundo mais, enfim, mais igualitário, com menos opressões, né?
Muito obrigada por todas esta leitura que te fizeste aqui connosco, Pablo, também estes espaços em abertos de reflexão que ficam e que são importantes nos dias de hoje. E é verdade que este movimento dos Black Lives Matter é mesmo para questionar, não é? E parecia ser mesmo também um resultado de todas estas questões raciais que se foram falando ao longo desde a década de... da primeira década do século XX até hoje. Certo que será motivo para uma outra conversa. Obrigada por teres vindo. Obrigada por nos trazeres então a importância de George Padmore e o seu papel nesta libertação do continente africano. Foi muito importante ouvir-te.
Te agradeço. Agradeço o convite.
Vamos agora passar ao nosso momento cultural com a Nayara Homem.
Obrigada, Cláudia. Obrigada mais uma vez a Pablo por essa conversa incrível que a gente teve hoje. E hoje vamos visitar um artista de Senegal.
Sugestão cultural.
Omar Vitor Diop nasceu em Dakar e desde seus primeiros dias desenvolveu interesse pela fotografia e design como um meio de capturar a diversidade das sociedades e estilos de vida africanos contemporâneos. Seu primeiro projeto conceitual foi apresentado na exposição Pan-Africana da Bienal Africana de Fotografia em 2011 em Bamako. Omar Vitor Diop gosta de misturar sua fotografia com outras formas de arte, tais como design de figurinos, moda e estilo e escrita criativa. Seu trabalho é interrogativo, intrigante e de imagens impactantes. Inspira-se na sua vivência internacional, assim como em sua herança visual africana. Siga Omar Vitor Diop em todas as redes sociais. E você que já está conhecendo o nosso podcast já sabe, mas é sempre bom dizer. Nós deixamos todos os links do bloco cultural anexados a este episódio, então você pode conferir facinho um pouco mais sobre esses artistas. E se tem sugestões, manda para mim no nayarahomem@pordentrodaafrica.com. Agora eu quero convidar o nosso queridíssimo Pablo para dar a sua sugestão cultural também hoje.
Bom, a dica cultural de hoje vai de um cantor e compositor camaronês chamado Blik Bassi. Blik Bassi, ele lançou no ano passado, 2019, o álbum chamado 1958. E esse álbum é interessante porque é um álbum dedicado à memória, né, de um líder político de Camarões, Ruben Niobe, que foi assassinado pelas forças francesas em 1958, ou seja, 2 anos antes da independência dos Camarões. É um álbum interessante do ponto de vista musical, né, e das misturas que o Blik Bassi faz, mas também por conta de trazer essa discussão sobre a memória de uma liderança anticolonial do continente africano e as decorrências disso para os dias atuais. Né?
O que eu acho interessante sobre o trabalho de Blik Bassi é que ele consegue trazer esse disco para a gente cheio de informação. É um disco de protesto e mesmo assim trazer de uma maneira muito suave em termos de melodia, envolvente, com sua voz doce, que é sim carregada de emoção e de sentimento, mas chega pra gente de uma forma muito doce, vale a pena conferir.
Obrigada, Nayara, obrigada, Pablo, pelas sugestões culturais. E vamos agora fechar o nosso podcast de hoje com mais um provérbio do continente. Alexandre, o que nos dizes hoje?
Cláudia, o provérbio de hoje vem da Tanzânia e diz o seguinte: não te esqueças o que é ser um marinheiro quando fores um capitão.
Mais uma boa reflexão para terminarmos. Foi um prazer estar convosco, colegas. Foi um prazer também ter connosco o Pablo de Matos. Vamos deixar os links. Pelo que sei, também o Pablo tem um curso online sobre história de África, o qual o nosso ouvinte poderá conhecer melhor. Vão ficar aqui todas as informações. Foi um prazer também estar com o ouvinte. Não se esqueça que todas as semanas temos um novo episódio no site Por Dentro da África e nas principais plataformas de podcast. Assine os nossos episódios e siga também o Por Dentro de África pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, sempre como Por Dentro de África. Envie comentários, sugestões de temas, convidados ou artistas pelo e-mail contacto@pordentrodeafrica.com. E já sabe, para nós é sempre um prazer levar-lhe Por Dentro de África. Até para a semana!